Em audiência pública da CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu que o colegiado apresente o projeto de lei para tipificar como crime algumas condutas do movimento. Na opinião do governador, quem acampar às margens de estradas e rodovias, por exemplo, deveria perder o direito de participar de programas da reforma agrária, assim como de receber benefícios de políticas sociais do governo. Ronaldo Caiado também sugeriu aos deputados da CPI investigar a origem dos recursos que financiam o movimento do Sem Terra. Segundo disse, o MST não tem estatuto nem identidade, portanto não pode ser considerado entidade, é clandestino. E sugeriu que o dinheiro que financia o movimento pode vir do narcotráfico.
Eu não tenho receio de governos de direita, nem governos de esquerda, nem governo de centro. Eu tenho receio de governos que são ali controlados pelo narcotráfico. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, como é que está chegando a eles.
Ainda conforme o governador de Goiás, há acampamentos do MST em que as forças de segurança não podem entrar, o que considera uma quebra completa do Estado Democrático de Direito. De acordo com Caiado, em seu estado, já ocorreram várias apreensões de drogas em lugares onde existiam acampamentos. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ressaltou que o MST nasceu em seu estado em 1984. Segundo a parlamentar, a motivação para que pequenos trabalhadores rurais se organizassem no movimento surgiu com a construção da hidrelétrica de Itaipu. O Brasil ainda vivia a ditadura militar e, segundo Gleisi, os trabalhadores rurais foram simplesmente expulsos das terras que ocupavam, sem nenhuma indenização para a construção da usina. Organizaram-se então para tentar conseguir novamente um pedaço de terra. Gleisi Hoffmann ressaltou que, desde sua criação, o MST já ajudou a assentar mais de 450 mil famílias e não se pode simplesmente criminalizar o movimento. A deputada defendeu que a coexistência dos assentamentos e do agronegócio não é contraditória e ambos devem contar com o apoio do governo.
Eu acho que a gente tem que parar com o preconceito. Nós não estamos falando de bandidos. Quando vocês falam bandidos e criminosos aqui, vocês estão atingindo mais de 450 mil famílias que trabalham de sol a sol, sustentam os seus filhos e põem comida na mesa do povo trabalhador. E o MST é um movimento que proporcionou isso, porque se não tivesse um movimento organizado, dificilmente essas famílias teriam as condições para produzir que têm hoje. É quem efetivamente, junto com os agricultores familiares, que põe comida na mesa do povo. Um exporta, traz divisas, outro põe comida na mesa. Ambos têm que ter, por parte do poder público, apoio.
Relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, afirmou que, como o MST não tem personalidade jurídica, a comissão irá rastrear os recursos da organização por meio de outras instituições que integram o movimento. Assim como Ronaldo Caiado, Salles ainda defende a regularização fundiária dos assentados como forma de livrá-los do movimento dos trabalhadores sem terra.
Com relação à personalidade jurídica, como o MST propositalmente foge às suas responsabilidades não assumindo personalidade jurídica, endereço, CNPJ, isso mostra bem que, efetivamente, todas essas ramificações são braços de um mesmo movimento. FNL, Via Campesina, Camponeses Pobres de Rondônia, é tudo a mesma coisa. Na prática, isso permite que nós façamos o rastreamento dos recursos. E a titulação é a carta de alforria dos assentados.
A CPI do MST foi instalada no dia 17 de junho e é composta por 27 titulares e igual número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.